Eu sou Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o This is Brasil.
A gente acerta um dia.
Bom dia, beba álcool com o estômago completamente vazio, acredite no seu potencial, reaja assalto, goze dentro, o filho só vem se for da vontade de Deus. Acordou, depois das 6 horas é vagabundo, levanta a desgraça.
Eita!
Caraca, meu amigo.
Motivacional, porra, de verdade, né? Beba álcool.
Foi um gancho, um cruzado.
Com o estômago completamente vazio. É um
exatamente.
Jejum total.
Cara, é engraçado porque tem toda aquela coisa, aquela cultura, né? Do você acorde com o estômago completamente vazio, tome um limão, sabe? Porque é termogênico.
Rapaz, mas tem muita lenda sobre isso, que é o limão, tem o vinagre também, que melhora
gengibre,
o estômago,
né?
Gastrite, sei lá o quê. Tudo isso a gente não sabe.
Ou não
a gente
sabemos.
Sabe, porém a gente não se aprofundou e a gente não tem opinião.
Nem
isso também. Não, porque você pode simplesmente não opinar sobre as coisas. Hoje em dia você tem que opinar
verdade.
Tudo. Eu estou bastante revoltado com isso.
Já começou assim?
Já. Esse bom dia pelo menos trouxe aí de volta. Esse cara provavelmente é de Salvador pelo sotaque, né? Pela ignorância também típica aqui da nossa terra, a agressividade. E é isso, Nicolas. Como é que estão as coisas aí?
Rapaz, depois desse bom dia eu até me perdi, cara, de onde estamos.
É uma semana, né? Uma semana,
porra,
como sempre,
amigo.
Né?
O Brasil nunca dá descanso, não, cara.
Aqui não falta notícia e o ouvinte, ele quer saber.
Ele cobra.
Ontem eu percebi o quanto eu estou obcecado em ouvir esse podcast, porque saiu a notícia que Bolsonaro testou positivo para a Covid e eu não fiquei feliz nem com a notícia. Fiquei feliz em imaginar vocês fazendo piada com cloroquina e histórico de atleta, viu? Aliás, aqui é a Ana Maria de Imaculada, Paraíba.
Cobrou, hein?
Rapaz!
Lançou a cobrança.
Eu adorei que eu não fiquei feliz nem com a notícia. Não. Tudo bem.
Rapaz, a notícia que quebrou o Brasil, dividiu lados e uniu outros também, de que Bolsonaro assumiu ter adquirido a Covid-19, né? E aí você teve toda aquela coisa da cloroquina, você teve o lance dele dando entrevista sem máscara pro The Guardian, né?
Ah, sim, antes, né? É porque na hora da revelação foi com máscara, mas depois ele deu uns passos pra trás, tirou a máscara pra poder mostrar a cara dele pra ver que ele tá bem.
Eita, filho.
É, como se alguém ali tivesse preocupado realmente. Não, mas assim, a Covid-19, ela não tem problema. Se fosse a 35, a 23...
A 19 tá de boa, tá leve.
Mas,
o histórico de atleta ajuda, né?
Ajuda. Mas se sacanear com isso aí, já sacaneando, que coisa, né, bicho? Que negócio absurdo.
Uma coisa que eu vi na internet, que eu concordo, é que é um presidente que ele não tem credibilidade nenhuma. Porque quando ele não quis mostrar, todo mundo jurava que ele tinha Covid. Agora que ele tá dizendo que tem, ninguém acredita que ele tem, sabe?
Pois é, os veículos e tal estão dizendo assim, Bolsonaro diz que tem não sei o quê.
Aí.
Ninguém diz, ninguém fala se Bolsonaro tem, né?
Ninguém acredita, cara.
Isso é triste demais, cara.
É triste.
A gente tem um chefe de Estado que é muito bizarro.
É, porque se o próprio povo, né, não consegue ter credibilidade, imagina, tipo, num cenário realmente macro, pensando internacionalmente. Como é que...
Rapaz, a gente tá lendo.
Outras nações, sabe?
Bom, eu lembro quando eu viajava alguns anos atrás pra qualquer lugar, e tava bem na época do impeachment e tal, então, toda vez que eu entrava em qualquer coisa de qualquer país, alguém falava assim, mas... O país tá difícil, hein? Fulano de tal roubou, hein? E ficava com essa onda. Agora eu imagino a situação como deve estar pra quem mora fora do Brasil. Explicar o Brasil pra quem não é brasileiro.
Rapaz, e falando do Brasil brasileiro, onde que você vai ter um presidente fazendo...
Um merchan.
Um merchanzinho, né? Um hashtag publi.
É verdade.
Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina.
Estou
me sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, com toda certeza, né? Está dando certo.
Com toda certeza.
Uhum. Pausa para beber água. Pá.
Sabemos que hoje em dia existe
medicina.
Outros remédios, né, que podem ajudar a combater o coronavírus. Sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas... Mais uma pessoa que tá dando certo. Então, eu confio na hidroxicloroquina. E você? Valeu, tamo junto.
Que isso,
rapaz,
cara?
Faltou hashtag Ed.
Esse aí, o Conar vai ter que entrar com o pessoal que regulamenta aí a parte de publicidade.
Vai ter que se explicar, porque uma coisa é tirar brinquedinho das coisas, sabe, da comida.
É difícil.
Outra coisa é esse tipo de propaganda aí, meu amigo.
O que é que a gente vai falar depois disso? O que é que a gente vai fazer?
Rapaz, a piada já foi feita.
Já tá.
Só nos resta reagir mesmo.
É verdade. Não, você tá certo, você não vai ficar aí. É que nem aquela pessoa que conta uma piada e aí ninguém ri, aí ela conta de novo pra ver se alguém. Tipo assim, pô, aconteceu isso. Aí o cara, aí todo mundo. Ou então a pessoa vê que todo mundo riu e ele repete.
É verdade.
Parece que ele quer manter o momento. Não tem o que rir dessa piada aí. Dessa.
É uma piada de mau gosto. Mas a gente também não pode nunca esquecer, né, dos propósitos por trás disso, né? A gente tem uma série de investigações sendo feitas, né? O esquema da rachadinha que já falamos aqui no programa. Tem muita coisa envolvida.
E tem que desovar esse comprimido.
É, exatamente.
Você acredita? Eu acredito. E você? Vai tomar na porra, velho. Aí depois vocês ficam reclamando que eu falo e bato um abacate demais aí no programa. Porra, pelo amor de Deus.
O próximo caso é muito sério. Muito sério. A cobra, isso aí, uma cobra da espécie Naja, que picou um estudante de medicina veterinária, foi encontrada perto de um shopping. É isso aí. O jovem, de 22 anos, permanece internado em estado grave. Essa espécie, gente, é uma das mais venenosas do mundo. Ela não é encontrada aqui na nossa fauna brasileira. Ela não é uma cobra daqui. Ou seja, né? Os caras ficam trazendo outras cobras aí. A polícia trabalha com a hipótese da cobra ter sido traficada. Gente, é duas vezes sério esse negócio.
Rapaz, eu não entendi o que ele falou no sentido de trabalha com a hipótese da cobra ter sido traficada. Se ela não existe aqui e o comércio de um tipo de animal exótico desse porte é ilegal, óbvio que foi tráfico. Tráfico internacional ainda por cima.
Mas tem esse lance de ter que falar suposto, que o jornalismo tem que manter essa distância pra evitar processo aí. Mas aí realmente é ridículo.
E falta uma frase como me bata um abacate.
É,
tem que achar essa frase aqui do
Tem que achar. Não, mas você tá certo mesmo. Mas que caso bizarro, né? Pra quem não sabe aí, que deve saber, né? Que não é possível, porque um negócio tão bizarro desse, todo mundo deve estar sabendo aí. Cara de 22 anos, estudante de veterinária.
Isso.
Colecionador de animais exóticos, o que é tipo uma
excentricidade absurda.
Porque é bizarro você estudar veterinária e, né, enfim, e traficar as paradas, né? Porque assim,
sim,
como o Nicolas falou, a lógica é, não tem como não ser tráfico, né?
Sim.
Só se ele botou ovo e nasceu. E é difícil que isso tenha acontecido, entendeu? E aí o cara, bicho, eu nunca vi o filme TV, não. Ele deve ter, né, achando que é Stallone, lembra? Uma coisa assim.
É,
meio,
Stallone.
Eu vou pegar, não sei. Não faz sentido. Aí o cara é picado. Pega o estoque de soro pra poder... Que o Butantan tinha,
isso,
porque senão já tinha morrido, né? Tá em coma lá. E aí o pai dele, o padrasto, sei lá... Pô, em vez de dar a cobra, tipo assim, tá aí... Aí se preocupou com a multa, com toda a questão... E soltou a cobra atrás de um shopping em Brasília.
Isso.
Aí depois a gente vem tirar sarro de quem tá de carro no shopping e a gente tá errado, tá vendo? Entrar de carro
é verdade,
pra se proteger.
Cara, mas é assim, é justamente esse ponto que eu acho muito importante de se falar, né? De soltou a cobra ali pra poder se livrar da multa. É justamente por isso que não se deve ter esse tipo de comércio, cara.
Sim.
Porque o cara traz uma parada que não é daqui da nossa realidade, do nosso bioma, sabe? E olha o desequilíbrio que isso pode causar. Não tem aquela história que falam na internet, que é real mesmo, tem várias notícias dos hipopótamos de Pablo Escobar na Colômbia. O cara trouxe hipopótamo e agora tem uma população gigante de hipopótamo na Colômbia, sabe? Tipo,
quem que vai, quem que é predador? Dele, sabe? Ninguém é predador de hipopótamo na Colômbia, né? Que nem urso.
Exatamente.
Quem que é predador de urso? A gente. Vai lá. Salmão? Não é o salmão.
Rapaz, e foi muita loucura, né? Que teve cobra, aí descobriram 16 cobras diferentes. Descobriram um tubarão.
Um tubarão na casa de um amigo dele. Rapaz, o que que essas pessoas... Primeiro, vou encerrando o negócio do shopping. É o cara ser muito escroto, ele largar a cobra lá. Tipo assim, foda-se, eu não
exatamente
pago a multa de algum dinheiro, mas tá aí. Quem
já mostra descaso com o animal. Né?
Que se dane. Que não é com o animal, não, Nicolas. Com as pessoas, ela vai picar, vai matar.
Não, então
é
isso que eu tô falando. Tipo, já mostra descaso com o animal. Tipo, você vê que a pessoa nem sequer tem um apreço pela vida que ela cria ali.
Sim.
Descaso com as pessoas, descaso com o meio ambiente.
Por causa de uma multa.
Descaso
é uma
com as leis.
Tudo bem, né? Cada pessoa faz o que quiser com o seu dinheiro, desde que fosse dentro da legalidade mesmo.
Exatamente.
Mas assim, desde que seja. Mas, pô, realmente, meu irmão, é bizarro. E aí o cara tá melhor já, né? Porque o Butantan ajudou lá, mandou as doses, não vai deixar o cara morrer. Porque, diferente da família dele, o pessoal se importou com ele, né? E com outras pessoas também. E agora vem a importação aí do
soro, né?
Lá. É. Pra ver se salva o rapaz. Mas depois que ele estiver bem, ele tem que falar muito, hein, velho? Porque uma pessoa dessa, primeiro que não pode... Você imaginou você levar seu cachorro num veterinário desse?
Cara, ia ser uma beleza, hein? Não, complicado. Muito complicado.
O jovem tem que acabar.
Mas como falou o jornalista, o apresentador, né? Essa cobra não é daqui. E falando em soltura de cobra, você soube que teve aí a soltura do Fabrício Queiroz, né?
Mas, ó... Fica claro aí que esse jornalista apresentador é de um programa sensacionalista pela música. Já, não foi a gente que botou a trilha, já veio com o trilha.
Já veio editado.
Mas enfim, Nicolas, você fez um gancho maravilhoso sobre Queiroz, que está em casa, feliz.
Está em casa.
Pois é.
O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro do Republicanos, Fabrício Queiroz, acabou de deixar o complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele passou 22 dias preso. Uma das condições para Queiroz cumprir a prisão domiciliar é o uso de tornozeleira eletrônica. O benefício foi concedido ontem pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. Na decisão, o ministro diz que a saída de Fabrício Queiroz do presídio é justificada pelo estado de saúde dele, que o deixaria mais vulnerável à Covid-19.
Quer dizer, ó, Nicolas, quer dizer, Covid-19 é uma preocupação só pra Queiroz, né? Pro resto do país é o famoso...
Vamos acabar com as prisões, né?
Ah, bem, ó, eu vou te contar um negócio. Hoje, as notícias de hoje foram, assim, irritantes.
Foram uma rasteira.
Pô, bicho, ele saiu 22 dias, ó, aí saiu, você viu, escondendo o rosto e tal. Todo mundo já viu o rosto dele. Inclusive, cara, ele tem uma cara de uma pessoa gente boa, né? Assim... Fala sério
mesmo, esquece quem ele é.
Você vê a foto, você ia pro churrasco desse cara. Mas
eu
aí,
ia, cara, ele preparando meu peixinho, camisa do Vasco, eu fico, pô, chega da raiva odiar esse cara, sabe? Pô, um sobrenome igual o meu, eu fico, pô, aí poderia ser um xadrá, brincar com ele.
Aí vem a esposa, que já apareceu, olha aí, tava foragida, 3 semanas foragida. Foragida, e agora foragida. Tá em casa, tá de boa, tá ali.
Rapaz,
bicho, e o ministro?
Esse Brasil não é pra principiante mesmo, não, cara.
E o ministro liberou pra ela cuidar dele, porque ele tá, entendeu? É debilitado e o homem, rapaz, ele precisa desse cuidado. A mulher, ela tem que estar em casa pra fazer as
meu
coisas.
Meu Deus do céu, cara.
Pro rapaz arrumar a cama dele, passar a cueca. Que desgraça, velho. Não, nada faz sentido. Parece
nada
que a gente tá vivendo
sentido,
100 anos atrás. Não tem...
Rapaz, vai explicar pra um estrangeiro como é que alguém foragido tem direito à prisão domiciliar. Não...
Antes de ser... Pois é, aí agora ela tem um prazo, né? Pra ir lá na secretaria e instalar a tal da tornozeleira. A partir do dia que ela for notificada. Então, como todo mundo sabe onde ela tá, agora é só chegar a notificar ela. Senhora tem 5 dias pra ir lá, ela vai ficar sem essa tornozeleira pra sempre aí, vai curtir a vida, vai.
A gente vai ver aqueles exemplos aí que coloca a tornozeleira no cachorro caramelo.
Cara, aí.
No poste de casa.
Num poste de casa é foda, né? Não, acho que esse negócio não vai rolar. Eu teria chamado aí o casal Márcia Queiroz, né, pra um churrasco, pessoas ali que sempre tão... tô rindo porque eu mesmo lembrei aqui da estupidez. Toda vez eles estão bebendo nas fotos, né? Não tem
verdade,
uma foto normal,
cara.
Ele tá sempre com uma tacinha na mão, um negócio.
Rapaz.
É um casal divertido. Assim, criminoso, mas divertido. Mas foda. Vamos
é
lá.
É triste, rapaz. É cada dia um 7-1 diferente.
Eu sou país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Nicolas, antes da gente começar o programa aí com os áudios e nossos quadros e todas as outras coisas que tem aqui, recado especial. Por quê? Porque a gente falou há um tempinho sobre o miojo criativo do nosso querido Kaique Pituba, que... é o responsável por nossas artes aqui, né? Artes.
Sim,
e tratamento de fotos feita à distância, já que eu tô aqui em Salvador, Nicolas no Rio. E aí, Kaique mandou aqui, rapaz, a gente perguntou ele, Kaique, me explique aí, pelo amor de Deus, o que é o miojo criativo, porque você explica melhor do que a gente.
É, isso é verdade.
Ah, que delícia, rapaz. Um salve aí pros meus amigos Pedro e Nicolas, e em especial você, Nicolas, que me deu a alcunha de o cãozinho das canetas, garantindo aí o meu isolamento social, porque eu não saio mais de casa. Afinal, se eu saio de casa, as pessoas apontam o dedo pra mim. Olha lá, ó, o cãozinho das canetas. Então, obrigado. Então, pessoal, eu, Kaique Pituba, inclusive, qualquer dúvida, chega lá no @cpituba e manda um DM pra tirar dúvidas. Me juntei com meu amigo Thiago. Nós dois somos professores, a gente dá aula, cada um na sua área, né? Eu na área de ilustração, desenho e design, o Thiago na parte de marketing e publicidade, né? É, alguns anos aqui em Salvador já passaram aí mais de 1000 alunos pela mão da gente. E finalmente nós abrimos aí a nossa plataforma de aulas online, que é a miojocriativo.com. Lá as aulas são bem baratinhas, o preço está super ótimo, super acessível. São feitas de professor para aluno direto, sem interferência de nada nem ninguém. É feita da melhor forma possível, pensando na sua absorção mesmo, na sua evolução. Especialmente, as aulas são ao vivo. A aula acontece em tempo real, em que você tem feedback nas suas atividades, você tem a interação direto com o professor para tirar dúvidas, enfim, para interagir e tornar aquela aula mais dinâmica e mais motivadora de você ir lá assistir. E claro que também ficam gravadas para você rever o momento que você quiser depois, tudo isso num preço super acessível. Então, tem lá os meus cursos agora de Fundamentos de Desenho e Pintura Digital, e o Thiago está dando curso lá de vendas no Instagram, e um curso completaço também lá de Marketing Digital. Então acesse miojocriativo.com, é bom, rápido e barato, meu amigo. Um beijo no coração e continue aí com o Desejo Brasil.
Recado dado do nosso cãozinho das canetas aí. Siga o Instagram dele, @septuba. Siga também lá o Miojo Criativo, que é simplesmente botar Miojo Criativo no Instagram que você vai encontrar. E claro, o site, né, que é miojocriativo.com.
Maravilha, Kaique! Um beijo pra você, você é lindo. Seu bigode é maravilhoso.
Invejável.
Nicolas, queria começar esse programa aqui voltando às minhas reflexões sobre a sociedade que tem que, né, acabar. Uhum. Esse lance da zona de conforto, né? Eu tava vendo assim, vindo aí no embalo de novo normal, dessas maluquices todas insuportáveis.
Vem
esse lance da zona de conforto, que é um momento pra se reinventar, e aí você tem que sair da zona de conforto. Nico, você na vida, tudo que você quer é achar um lugar confortável, um jeito confortável de lidar com a vida.
Com certeza. Inclusive, não estou agora, porque essa cadeira que eu tô tá capenga, tá difícil.
Eu tô falando de uma maneira metafórica, uma maneira mais bonita. Você vem aí e estraga o negócio. O que eu quero dizer, você quer o quê? Você quer ter um ponto, pô, beleza, tô bem, aqui tá tranquilo, né? Cheguei num lugar bacana. O que nunca vai acontecer, porque a vida é essa constante de irritação.
Exatamente.
Mas o ponto é que, tipo assim, né? Só acaba quando termina, nesse caso. Mas não vou falar disso que é triste. Mas de qualquer forma, velho, a zona de conforto, você tá ali achando, e aí vem esse mundo corporativo, esses coaches chatos, esse negócio de LinkedIn da vida aí, que aí você tem que sair pra poder arriscar, né, e tudo mais. E aí, ponto principal que eu queria falar aqui é o seguinte, tá todo mundo meio em casa ainda, quem pode estar de home office, quem não tá, né, uhum. E tem aqueles treinamentos, aquelas coisas bizarras que as pessoas querem saber mais da sua vida do que você mesmo sabe. Então faz perfil psicológico seu, faz um monte de loucura sua.
Diagrama de não sei das quantas.
Isso, e aí obriga você a participar de dinâmicas e tal. O que eu quero dizer é o seguinte, antigamente bastava você ir lá fazer seu trabalho bem feito e você batia o ponto e ia pra casa, não é isso?
Exato.
Hoje em dia você é julgado porque você é uma pessoa X, entendeu? Você tem que ser melhor, você tem que ultrapassar o limite, tem que vestir a camisa e não sei o quê. E daí o cara o cara, né, uma pessoa...
Isso aí é um horóscopo 2.0, né?
Como assim?
Lembra daquelas polêmicas de pessoas que julgavam as outras pelo signo? De tipo, não posso contratar um ariano porque ariano...
Mas sabe? Tem isso, né? Eu lembro
tem
que rolou isso.
Então, exatamente. Então, assim, esses perfis psicológicos, não tô dizendo que a pessoa vai deixar de contratar, mas acaba dividindo, segregando também, sabe?
No caso é uma manipulação de quem você é pra que você produza mais... naquele curto espaço ali. Então faz você se sentir culpado, porque você não tá conseguindo, ai meu Deus, ultrapassar o limite, e você também não sabe qual é o seu limite. Aí você é obrigado a se impor esse limite pra não trabalhar demais, chegar em casa e tá morrendo. E aí a gente tem milhões de casos de burnout, de gente que não aguenta mais e
tal. Depressão, ansiedade.
E aí, pronto, aí vende remédio a rodo. No futuro a gente vai saber que quem manda no mundo é a indústria de remédio. seja a cloroquina do presidente ou o estágio preto, que é tipo tic-tac aí, galera. Tá tomando aí as pílulas e tal. E a culpa é esse negócio de zona de conforto.
Aí.
Ache a sua zona de conforto e fique lá, entendeu? Tome seu,
exatamente,
seu cafezinho.
Exatamente, seja feliz da sua maneira, entendeu? Da sua realidade. E ainda te digo mais, é aquela venda, né, que fica te propagando você querer ser um Elon Musk, sabe? Tipo, você ser o Jeff Bezos, né, da Amazon.
Empreendedor.
Amigo, eu não quero nada disso não, cara. Eu não quero virar isso não, velho. Eu tô bem.
É tudo pra você se destacar onde você não precisa se destacar. Você tem que se destacar com quem gosta de você, com as coisas que importam. Você não precisa,
sim,
você não precisa
trazer pra vida real mesmo isso.
Exatamente,
né?
A vida real. O negócio de você ficar aí, ah, eu sou famoso. Chegar no trabalho, você quer ser o quê? Aplaudido? Oh, chegou, Pedro! Entendeu? Não precisa disso.
Aquilo, que nem propaganda, rola aquele tapete vermelho, né?
Pois é, não é comercial de manteiga. Acabou o comercial de manteiga.
Acabou.
Tem que acabar daquele jeito que é.
E, Pedro, acho que mais importante que tudo, você estando na sua zona de conforto, num momento desse de pandemia, tanto problema, meu amigo, tu tá evitando a morte também, cara.
É verdade, muito melhor ter um gato ou um cachorro do que uma cobra. Olha aí onde você pode parar.
Falar pra tu, na moral, tô boladão, mano. Porra, ninguém morre do nosso bonde. Pra gente poder fazer uma camisa, homenagem. Uma camisa, fazer um funk, pô. Que saudade! Que saudade! Que saudade do fulano! Não tem, mano. Ninguém morre do nosso bonde, mano. Quero fazer um boné, uma foto do amigo, entendeu? Não tem, ninguém morre, mano. O bagulho tá doido, hein?
Rapaz. E tem um cara atrás sugerindo, um boné. Aí ele fala, um boné.
É um áudio tão bom, né? Porque ele é 3, esse áudio é 3D. Você agora conheceu o conceito do áudio 3D. Porque ele,
verdade,
tem a música rolando no fundo, o pagodinho,
sim,
né?
Sim.
Tem aquela ambiência de uma quadra de escola de samba, alguma coisa assim, sabe? Mas uma festa menor, claro.
É um churrasquinho ali.
Um churrasquinho da comunidade. E aí tem um amigo ali no sambinho, ali do lado, curtindo uma cervejinha, e ouve ele gravando o áudio e fala assim, um boné.
Primeiro tem alguém falando, a camisa. Depois vem um boné. Tipo, já tem várias pessoas ali. Fico pensando o que levou a esse assunto, né? E aí, de repente, o cara resolveu registrar isso no negócio. Porque era pra morrer alguém da galera.
Não, obviamente foi uma piada dele ter feito com alguém ali do grupo, sabe? Soube até um amigo que tem uma gráficazinha ali, sabe? Próximo, que costuma fazer esse tipo de serviço. Porque isso também é uma coisa que vale a pena falar aqui no programa, né?
É.
Tem uma coisa bem brasileira, que é essa cultura das camisas personalizadas, sabe? Boné personalizado. E assim, a gente vê muito na mídia quando alguém morre, né? Tipo, uma tragédia,
sim,
e tal. Que é até o que ele tá brincando ali, mas que a gente sabe que tem toda uma questão de dor mesmo por trás,
sim,
sabe?
Sim, sim, sim.
Mas isso era muito comum nos subúrbios, aos 90, cara. Com aniversário de criança de 5 anos.
Ah, é, velho? Aqui não é camisa só. Tudo
e aí, cara, era horroroso, porque era um retrato muito com a resolução zoada.
Ah, é?
E aí, um Cavaleiro Zodíaco no fundo, sabe?
Sim, verdade. Mas tem caneca também, que aí
tem
o cara
caneca.
Estica a foto pra caber. Em vez do cara ajeitar a foto na caneca direita, ele estica. Aí fica todo mundo com a cara esticada.
Primeira comunhão.
Tudo tem, Icos. Tem caderno agora, tem caneta, tem tudo com
caderno,
a cara.
Caderno?
Tem, cara. Você pode comprar um caderno com sua cara.
Rapaz.
Você pode... É muito legal.
O brasileiro, ele é realmente, né? Ele tem um ego muito bom, cara.
Vai o kitzinho ali de um casamento, de um aniversário de um ano. Também tem...
Isso é uma estética, cara.
De batizado. Tudo serve pra gente ter. A
vira
camisa...
Vira aí uma geladeira, né, também.
E vale lembrar que...
Vira cofrinho de plástico.
Exatamente.
Sabe que já tá pensando ter? Já na renda, ali, de juntar uma graninha, tá ligado? Mas lembre do meu filho.
Você tem que pensar também que essa camisa aí, ela é sempre com o pior tecido possível. É um poliéster, 200% de poliéster. Não é poliéster, entendeu? Que você sua e o suor fica preso ali dentro, você fica junto com ela.
Você fica hidratado,
só,
né?
Exatamente, você não transpira nunca. E aí ela fica aquele cheiro, aquele negócio. Ah. E era muito utilizada para ir pra academia antigamente, porque hoje em dia academia o cara vai o quê?
É verdade.
Perfumado. O cara compra o tênis, cara, a mulher se perfuma toda.
Camisa de político, né, também, né? De vereador.
Pois é, antigamente a academia era pra você usar o pior trapo possível. Você ia com a camisa 25-222. Aí botava... Ninguém tava nem aí, tá ligado? É verdade,
com furo,
velho,
na lateral e dane-se,
exato,
sabe? É, saindo pra suar.
Da academia direto pra virar pano de chão. E aí o destino final que ela tá de lixo.
Eu vou te falar, Pedro, isso daí salvou muita economia de muita gente, cara, porque desde gráficas pequenas ali com as máquinas de transfer, sabe? Até mesmo a tia fazendo no transfer no ferro de passar roupa, né? Que também tem essa técnica, tem como fazer.
Você passa
e
a imagem.
Tem também a aerografia, tu chegou já a ver se já é aerografia?
Já é. Aí já é. Arte.
Tem muito isso aqui, camisa de aerografia, assim, dessas paradas assim de comunidade e tal, sabe?
Você já viu aquela camisa que o cara faz com a tampa de bueiro?
Já vi.
Pinta a tampa de bueiro. Aquilo ali eu acho chato já. Muitas vezes.
Já foi demais.
Não é uma estampa que funciona. Eu gosto de uma camisa de uma cor só, Nicolas. Se a camisa é azul, ela é azul. Preta, entendeu? A camisa de uma, no máximo, uma estampa pequena, assim, acabou, entendeu? E também não gosto de muita marca, destaque. Não, que eu não sou outdoor pra ficar fazendo propaganda de marca. Não, mas ninguém me pagou nada. Aí eu tô lá com a camisa cara... Entendeu? Aqui é, rapaz, é uma classe média alta, é um saco. A pessoa compra uma camisa que é igual a outra, mas tá Giorgio Armani, sei lá.
Uhum.
Então, uma coisa é eu ter um terno Giorgio Armani. Entendeu? Porque aí tem o corte, tem aquela frescurada toda. Entendeu? Se eu precisar usar outra. A outra coisa é uma camiseta básica. Não faz sentido pra ficar lá
cheia. Uma gola polo.
Ah, não. Pff, gola polo com aquele jogadorzinho de polo que fica em cima do cavalo. Aquilo tem que acabar, aquilo ali.
Tem que acabar mesmo.
Uma vez eu deixei de comprar um óculos porque tinha uma bandeirinha da marca do lado, assim. Eu achei o óculos legal, mas aí eu não... Porque eu não gosto de ficar ostentando a marca. Eu não gosto de marca. Ninguém me pagou nada pra ficar ostentando.
É verdade.
Nada.
Concordo com você. Mas vou te falar, a camisa personalizada, vou resgatando aqui a conversa, porque é muito importante.
Sim.
Ela também tem uma função, porque o cara falou ali de fazer homenagem, ninguém morre. Você só ganha uma camisa dessa se você tiver vivido a vida intensamente.
Verdade.
Se você saiu da sua zona de conforto, Pedro.
Verdade.
Anca, mas nessa vida a gente tem que ser meio piroca, meio maluco mesmo. E fazer umas aventuras doidas, ter história pra contar, entendeu? Ô, os caras que são pacatos, que não faz nada, pô, quando bate as botas, nego nem lembra, filho. Assim, seu Jacozinho morreu. Porra, seu Jacozinho morreu, mano? Caralho, seu Jacozinho tranquilão, fazia mal pra ninguém, mano. Porra, mas aí, pô, tu me pegou agora, hein? Caralho, aí o Jacozinho fazia nada, trabalho cá, morreu, dá 2 dias ninguém mais lembra. Porra, agora fala de um piroca doido aí da pista, é um exemplo, porque tem que ter apelido, os caras doidos tem que ter, tipo assim, um pirulito. Chega assim, caralho, mané, mataram o pirulito. Que isso, mané, o pirulito? Porra, não, caô, aí tu vai procurar saber qual é, mataram o pirulito, sei que qual foi, mané, pá. Porra, daqui a pouco tu vai ver camisa do pirulito, tu vê boné do pirulito, tu vê foto no Face do pirulito com montagem de céu atrás no fundo, azinhos, caralho, vira até um minuto de baile. Qual é, mano? Queria botar um minuto aí de silêncio aí, homenagem do mano pirulito que se foi, mano. Porra, tá maluco? Aí passa 2, 3 anos, o nego fala, caralho, mané, lembra aquela vez que tava eu, tu e falecido pirulito? Porra, tá maluco? Olha o Jacozinho, ninguém lembra não, cara.
Caramba. Ai, difícil aí, velho. Gostei da...
Não, a narrativa foi muito boa.
Pirulito é um nome muito bom.
A gente até esqueceu disso daí, realmente, esse detalhe, né? Da morte, aí tem sempre esse fundo de céu, realmente umas asas de anjo com a resolução inferior.
Ah, velho, mas aí, ó, faz parte da arte que é feita, né?
Faz
também
parte
pra
da
homenagear.
Arte. Ser lembrado no baile.
Exatamente. Não, um minuto de silêncio pra ele.
Porra.
E um detalhe importante aí, Nicolas, é que a pessoa que se destaca aí, ela não morre, ela é morta, entendeu?
É, exatamente.
Mataram o cara, não entendeu, cara? O Jacozinho morreu.
Eu não prestei atenção.
Isso, o Jacozinho morreu.
É, porque viver é vida piroca, que nem ele falou, entendeu? Né, cara?
Cara,
tem que ser piroca.
Cara, viveu... É, ó, eu não sei, cara. Eu só queria mesmo quintal, assim, acabou, entendeu?
Eu não tô preocupado em ganhar boné com minha cara também.
É, não quero, não. Assim, se fizerem um boné hoje, pode mandar pelo correio, tá de boa, entendeu? Só
Exato.
Vai chegar daqui a 3 anos mesmo. Você manda, a gente não sabe o amanhã, né? Pelo correio. Fica aí a crítica ao correio de graça. Mas é só... Mas, assim, cara, é muito louco isso aí, é verdade. E... Eu não sei se a gente tem aí... No luto também, essa coisa da indústria, assim, né? Porque já vem um kit completo, né? A camisa e tudo mais.
Tem, mas tem. Pior que tem, sim. Pior que tem.
É foda, velho. Mataram
Rapaz,
o pirulito.
Dá um jeito, né? Se dá um jeito. Mataram o pirulito, o cara fica até incrédulo. Pra tu ganhar essas paradas todas, você tem que marcar, cara. E você marcando, você tem apelido, que nem o pirulito aí, né?
Qual o nome do pirulito?
Ninguém sabe. Pirulito é praticamente um Quincas Berro d'água do século XXI.
Qual o nome dele também? Ninguém sabe, não precisa
Quem
ter
sabe?
Nome. Quem sabe? Muito bom. Nico, rapaz, tá Correria, viu? Correria.
Tá correria, meu amigo. Tá vida louca.
Mas chegou agora aqui o momento de contemplação, como é que a gente senta e relaxa um pouco, porque vem aí o quadro do ouvinte.
Porra, meu amigo. Quadro do ouvinte é sensacional, né, meu amigo?
Sensacional. Pegou. Graças a Deus tá vindo com vontade aí. Tá difícil,
rapaz,
a situação.
Pegou tão forte que enquanto a gente tá gravando, o celular apitou.
Tá loucura aqui, velho.
Tá loucura.
Não para de chegar e tá muito bom. Muito obrigado, vocês estão demais aí. Então, sem mais delongas, vamos logo direto pra primeira mensagem.
Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando vocês forem encerrar o podcast de vocês, dê pelo menos boa noite pro pessoal, porque nós ficamos esperando até o domingo, entendeu? Agora mesmo são 11 horas da noite, entendeu? Eu tô escutando. Achando que pelo menos tem uma hora de podcast, não, velho. Vocês me vêm com meia hora, entendeu? E não dando nem falar assim, boa semana, entendeu? Curta a quarentena, pra quem vai trabalhar vai se lascar, entendeu? Porra. E outra, pai tá divulgando as redes sociais de vocês que a gente não quer saber, porque a gente já materializou a feiura de vocês. Eu sou feio, materializei a figura de vocês. Ponto. Pra mim, vocês são... Um é branco, outro é preto. Hã? Gordo, baixinho. E acabou. Acabou. Oxi. Mandei um abraço pelo menos pra Juazeiro da última vez. O Juazeiro da Bahia e terra de Velho Sangalo. Boa noite, foi. Próxima vez, lembre, tá? Boa noite pro povo.
Rapaz, muita coisa nesse minuto de áudio aí.
Exatamente. Foi só um minuto só de áudio.
Foi um minuto, ele jogou pesado aí, viu? Jogou. Vou dizer um negócio pra vocês.
Rapaz, primeiro ele reclamou de duração. Né? Falou que esperava uma hora de programa, mas nunca teve programa de uma hora.
Nunca teve. Talvez tenha um dia aí. Fica aí o segredo.
Pode ser.
Mas enfim, rapaz, peraí. Vamos destrinchar esse negócio aí, Nicolas.
Primeira coisa.
Boa noite tá errado. Se a pessoa ouvir de manhã, não pode ser boa
não
noite.
Não pode,
Mas eu entendi que esse boa noite dele é um boa noite metafórico. Que a gente tem que desejar boa semana
atemporal.
E tal. Mas, minha cara, aqui não é livro de autoajuda, nem de autoconhecimento. A gente já faz o programa e a gente fala valeu, muito obrigado. A gente agradece a audiência.
Exatamente.
Gostei da referência, dizer que é a terra de vai ser galo.
Precisa, o brasileiro, ele tem que ter uma carteirada, né, cara? Tipo assim, tem que ter algum respaldo, sabe? Ele vai falar, se eu falar só Juazeiro, eles não vão dar moral, não. Tem que falar que é terra de Ivete Sangalo.
Divulgar as redes sociais. A gente mal faz isso. A gente começou a fazer, tem uns 3 programas só. Porque senão a gente nunca vai poder conversar direito. Vai ficar sempre essa distância. Mas o... eu não sei, véi. Não acesse nenhuma rede. Pronto, acabou. Não vai nenhuma rede.
Você acessa o que você quer.
Você acha que um é gordo, que outro é... Rapaz, é muito louco, viu?
Outro é baixo, outro é negro, outro é branco, eu não entendi nada,
velho. Pois é, mas
nada,
a sua
velho.
Foto eu sei quem você é, porque mandou aqui no WhatsApp. Eu e o Nicolas, a gente tá vendo aqui na tela. E agora?
Meu Deus.
Estragou. Meu Deus. Mentira, muito obrigado. Próximo áudio. Você é bonito, sim.
Pô, eu tava aqui pintando aqui uma casa aqui perto do Largo de Bangu, né?
Olha aí.
Tá ouvindo o último episódio aí de vocês. E aí, do nada, o Nicolas me manda aqui, que morava aqui, né, no Largo. Eu falei, cara, morava não, né, mas que eu morava perto, né?
Morava?
Aí eu falei, caralho, moleque, loucura, me senti mó representado aí no programa, sabe? Quando eu vou, no próximo dia que eu enxergar ali no Largo, eu vou pensar, porra, o Nicolas já esteve aqui. Vai ser maluco isso daí, cara.
Rapaz,
já estive, já enchi a cara ali também, inclusive.
Rapaz, é uma voz assim de calma, né? Eu comecei a rir na primeira palavra, você reparou? Você foi, pô,
sim, eu também.
Eu falei, que porra é essa, cara? Mano, porra.
Tu vê como é que o linguajar, né? Tipo, o porra, ele puxa ali, né? Quase um vocativo, não sei.
Nicolas, é com você esse áudio aí. Comentários é seu aí, é sua terra aí.
Rapaz, eu realmente morei logo da igreja ali de Bangu, cara. Morei 11 anos ali, praticamente cresci naquelas redondezas. E realmente tem muitos ouvintes de Bangu que me procuram, falam que representam ali o bairro, porque o bairro acaba sendo esquecido, sabe? São os maiores bairros do Rio de Janeiro, né? Ah, porra, muito bacana, cara.
É isso aí.
Se não fosse a pandemia, eu poderia ir lá tomar uma cerveja ali no Snack Bar, West Side. Tem uma opção de bar que é ali que eu nem sei se
olha
existe
aí,
de tanto tempo, véio, que eu não vou.
Encontrava, marcar um encontro no.
Tinha
um
churrasquinho
Bangu.
Do Nilo, tinha o churrasquinho do. Ah, eu não vou lembrar mais, não.
A
churrasquinho do
manda...
Nilo, que foi onde eu comprei o espetinho que eu falei que eu fugi da chuva.
A gente manda fazer umas camisas, Nico. A gente manda fazer umas camisas e tal. Um negócio.
Vamos, exatamente. Botar a fábrica Bangu no fundo e minha cara ali na frente.
Olha aí.
Oi, Pedro. Oi, Nicolas. É, eu conheci o podcast de vocês através do meu namorado há um tempo.
Olha aí, boa.
E aí, hoje ele me mandou um link do podcast do episódio que saiu recentemente, onde o Pedro fala, né, que ele escreveu um conto que estava à venda na Amazon. E com meu namorado, ele fez uma cirurgia neste hospital quando ele tinha 4 anos. Ah. E tem todo, né, um negócio envolvido aí. Comprei o livro para ajudar o hospital e também para fazer essa leitura aí, né, do conto que o Pedro escreveu, para ver se tá top mesmo.
Olha aí, rapaz.
Esse áudio entrou de maneira orgânica. Mentira, mas primeiro foi. Muito obrigado. Ela tá citando o Hospital Martagão de Esteira, que então foi onde o namorado dela
fez a cirurgia.
Fez,
né,
a cirurgia e tal.
Quando criança, e, né? Tinha 4 anos criança, que ela falou.
É, o hospital tem 54 anos já. É bem, bem legal.
Olha
assim.
Aí,
quando eu pesquisei e tal, foi uma instituição séria que sempre merece atenção. O nome do livro, se você quiser ir lá na Amazon, é Seu Bartolomeu do Futuro. Tá cheio de avaliação, 5 estrelas lá, Nicolas. Muito
eu gostei,
feliz.
Eu gostei que ela falou que vai ler e ela faz um, né, dá aquela puxadinha com a boca.
Ah, é verdade.
Pra ver se tá top, né?
Ela comprou pra ajudar. Que você, né, R$3,90 não vai fazer falta. Se for bom, ótimo. Se não for bom, é o mesmo que eu digo pra você. Se você achar ruim, pelo menos você ajudou. Faz alguma coisa útil, que não é só reclamar, entendeu? Vai lá, vai lá. Compra, ajuda. Primeira mão, vou falar aqui, hein. Já arrecadou mais de R$500, velho. Tá bem.
Olha aí,
mesmo,
rapaz.
É, e com um livro que custa R$3,90, então, pô, aí eu só fico com um percentual, porque a Amazon come o resto. Então, vou repassar essa grana depois e prestar conta lá nas redes sociais.
Muito bacana.
Então, pra você aí que fica mandando mensagem, a gente recebeu uma foto de uma pessoa que colocou na geladeira o número do WhatsApp da gente. Maravilhoso isso.
A pessoa bota aquela listinha de compra, né? Falta alho, óleo, isso, cebola. E tá ali o número do nosso WhatsApp.
Excelente. Se você quiser mandar seu áudio também, mande para 71 9700 3368.
Viu? Aí, ó. Agora, não dá pra dizer agora que não tá encontrando esse número, meu amigo.
Não, não é. A gente já explicou também, você entendeu? Tá maravilhoso.
É.
E cara, mandem mesmo. É, tá. Se a gente tivesse uma caixa de áudios, a gente estaria louco aqui.
Rapaz.
Não para, às vezes, enquanto a gente grava, como o Nicolas falou. E é isso tudo. E tem uma pessoa, Nicolas, que não
Olha
se
aí.
Identifica, não diz quem é, mas ele pede sempre um abraço pra uma amiga dele.
Olha
e
aí
eu perguntei, você é alguma coisa dele? Dela e tal? Ele fica sempre quieto. Então fica aí você, ouvinte anônimo, que pede
anônimo
há 50 anos, todos os dias, um abraço pra Vivian Pontes de Alagoas.
Aí, Vivian Pontes de Alagoas sabe quem é.
Vivian sabe quem ela é, ela mesma. Se você quiser dizer quem é outra pessoa, vai ajudar também. Porque esse abraço anônimo aí...
Vivian, algum amigo seu está te mandando abraços anônimos constantemente.
E pare de mandar mensagem pedindo esse abraço, que agora já foi. E vamos para o último do dia, que é espetacular.
Muito bom.
Oi, Pedro. Oi, Nicolas. Eu procuro sempre pedir para as pessoas me chamarem de Liz. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês a coisa mais brasileira do mundo. O fato dos nomes brasileiros, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês o meu nome. Eu sou Brasilice, e por mais incrível que pareça, o meu pai se chama Brasilino, ele era dono de uma Brasília Amarela, e eu faço aniversário no mesmo dia que Brasília.
Caraca!
Quais são as chances da minha vida dar certo? Minha vida ir pra frente? Atualmente eu não sei.
Gente!
Eu realmente não sei.
Dramática ainda, mas ainda um negócio.
Essa é brasileira mesmo, né? Até a dramaticidade foi muito genuína.
Tem que fazer uma tatuagem do Brasil, uma bandeira, sei lá. Porque...
Não, isso daí é perigoso, Pedro. Isso daí é perigoso hoje em dia.
É verdade,
galera,
verdade.
Tá
não pode mais. A bandeira acabou também.
A bandeira acabou.
A gente vai reviver ela, Nico. A gente vai ter essa missão aí. Mas, velho, é o seu Brasilino, não satisfeito com a própria maldição, colocou o nome da filha Brasilice pra perpetuar.
Porque o brasileiro tem isso, né? Realmente.
Tem.
Ele passa adiante a maldição.
Excelente, excelente. Eu gostei também da maneira como ela deixou várias pausas, que era pra gente reagir, né? Pedro Nicolas. Uma pausa.
Ela entendeu a estrutura, né?
A gente vai falando aqui. Muito boa sua história. Eu não, realmente não conheço nenhuma brasilice. Além
agora
de
conhecemos, né?
Muito bom.
Achei mais legal que ela ainda vai pegando ali uns pontos, né, de brasilidade, como a Brasília Amarela do pai dela, sabe?
Sim!
O aniversário junto com a cidade Brasília.
Rapaz, é pra isso que a gente faz esse programa, Nicolas. Pra gente revelar esse tipo de coisa. Pessoas que são inéditas falando histórias sobre ela mesma e contando histórias malucas como essa aí.
Sim.
Que, pô, sensacional.
E que evocam o Brasil, né? O Brasil verdadeiro mesmo, como a gente sempre defendeu.
Muito bom. Um abraço aí, Brasilino. Um abraço aí, Brasilice. Um abraço aí à cidade de Brasília também.
E um abraço na Brasília Amarela, né? Que esperamos que esteja inteira ainda.
Você acha que é Brasilino é a soma de Alice também? Da mãe? Como você falou um programa uma vez, que soma as duas coisas.
Ah, é verdade, Pedro. Tinha até esquecido disso.
Tem essa
disso.
Chance, hein? Fica aí a dúvida no ar.
Tem essa característica muito brasileira de somar nome, né? Pegou o Brasi do pai e a Alice. É. Porra, sensacional. É isso. É isso.
Fica
já
aí,
já
fica essa dúvida. É isso. Se não foi isso, agora virou.
Agora Beleza. Virou canônico. Rapaz, e se mantendo nessa linha de brasilidade, vem uma coisa aí que é sensacional, que já mostramos aqui no nosso programa, né? Que são os áudios de sexta-feira, né?
Sim, com
esse
certeza.
Esse daqui veio, acho que na temática.
Se não for exclusivo do Brasil, me corrijam. Porém, eu acho que é exclusivo do Brasil. Essa comemoração...
Eu não consigo imaginar um irlandês fazendo uma comemoração de sexta-feira.
Ô, o cara na Dinamarca. O cara para de trabalhar 3 da tarde. Não tem, não é
não
igual
para.
A gente trabalha...
Não entendeu? Para, não para.
A gente não para nunca. A gente só para contar.
Rapaz, o fish and chips nunca vai bater de frente com uma sardinha frita.
Rapaz, eu tô 24/7. O cara bebe, mas tá trabalhando. Entendeu? Mas é isso mesmo.
Alô, inspetor! Como é que tá por aí, papai? Hoje é sexta, né? Tu sabe, né, de que hoje é dia, eu não preciso ficar repetindo toda vez, não, né? Hoje é dia de tu ficar em casa, viu, doido? Hoje é dia de tu ir pro Netflix, jogar um ó com a patroa, um banco imobiliário... Agora, a turma da raparigagem, aí não, aí tem outra programação, papai, entendeu? Aí a gente vai ao som disso aqui, ó. Só dançando com a 02, pifado, viu? A rola dando tom, tá ligado? Tu não sabe o que é isso, não. Foi do teu tempo, inspetor. Eita, rapaz. É bom demais, rapaz. Dançando com a rapariga. Pensando na 01.
Que isso?
Dá um cheiro no cangote da nega. É bom demais a vida da raparigagem. Agora tu não. E tu hoje vai ficar em casa. Apaixonado, querendo
te amar. Caralho,
rapaz.
Papai! Ô, que esse papai?
É o inspetor, né? Que ele chama no início.
Não, e é um negócio gritado desde o início. A pessoa
gritado.
Que grava.
É porque
isso
ele tá
aí...
competindo com a música, né?
Então, eu acho que isso não tem cara de fake, assim. Porque parece que é um cara alcoolizado. E eu adorei que ele esperou até o refrão, né?
A Pô, gente tá isso aqui, que eu ia falar, teve um roteiro ali.
Não sei o que, não sei o que. Rapaz, tá muito bom, velho.
Tu reparou que ele solta a frase e dá uma respirada, né? Você pode pensar, pode ser um pouco da embriaguez, né? Fica
pode.
Difícil. Pode ser todo esse momentum que ele tá vivendo ali. Mas não, cara, ele tá calculando o tempo. O tempo pro refrão.
O que eu gostei mais é que ele quebra a expectativa. Porque toda vez sexta, já começa lá em cima. Hoje é dia de acabar.
Botar mortadela na salada de fruta.
Isso, hoje é dia de ficar em casa...
Netflix.
Netflix jogando banco imobiliário, que coisa horrível. Cara, entendeu? E aí ele joga depois, mas a gente não.
A galera da raparigagem.
Aí ele usa um termo ali que eu não entendi, que é o rola não sei o quê. Que aí ele fala que não é do seu tempo. Não é do meu tempo também, eu não conheço. Você não sabe o que é isso, né? Rapaz, eu não sei, viu? O
Nicolas,
o brasileiro precisa sair de casa, voltar a dançar, ouvir essa música aí. Não tá.
Só live não tá dando, não, né?
Só live, tem que. Não dá mais. Aquelas telas divididas com 50 pessoas, ninguém aguenta mais essas coisas, não.
Puta merda, cara.
Inspetor, que nome maravilhoso, inspetor. Cara.
Rapaz, eu acho engraçado esses áudios, é que justamente eles evocam aquela brasilidade. Que de certa forma é tóxica pra caralho, sabe?
Sim,
é o cara
sim.
falar da 02, né? Tipo, dar um cheiro no cangote dela, que não, não sei o que, pensando
e pensa
na 01.
Que viagem é essa? Você sai com outra, pensa na...
Caramba, rapaz.
Rapaz, nada faz sentido aí.
Mas é realidade, né? Assim, convenhamos que isso é muito comum.
Sim.
E eu achei que, justamente, como você falou, a quebra da expectativa. É isso que é o barato, né, desse áudio.
Exatamente. Pô, sensacional, sensacional. Vamos terminar, então, desejando aí uma boa semana, né, querido?
Olha
ouvinte
aí
que reclama da nossa falta de autoajuda aqui.
Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né?
E bom dia pra você que tá em casa agora, lavando um prato. Tá você aí pegando um ônibus pro serviço, ouvindo no
carro. Exatamente.
Então fica aí pra você um bom dia feliz, um bom dia pra cima, né? Um bom dia assim que não é segunda-feira, né? Hoje é outra sexta-feira, uma repetição de sextas-feiras, a gente vive numa... Esse dia
é
da volta que é uma sexta. Desejo pra você uma boa semana, muita paz, saúde, né? Tem que falar tudo isso aí, porque
muitas
senão...
Muitas bênçãos.
Bênçãos também, né, rapaz?
É.
E que não tem aí live, nem nenhuma notícia muito bizarra de política. Pelo amor de Deus.
E Pedro, foi um programa que trouxe essa divisão, né? Esse dilema que a gente trouxe
Sim.
hoje aí, do vivido ou do confortável, assim dizendo.
Seu Joquinha,
né?
O que tá ali, né? Que tá,
o Jacozinho, o Jacozinho.
Jacozinho, Joquinha, não tinha
dito. Você é o pirulito, você é o Jacozinho. E sabe qual é o melhor de tudo isso? Meu amigo, não interessa.
E
tá tudo certo você ser o Jacozinho também, tá ligado?
Pois é, e não precisa ser nenhum dos dois, né? Negócio de side zone, de conforto.
Meu,
tudo que eu quero aí é um conforto.
Tudo que eu quero é sossego, mano.
Eu quero é uma coluna boa, bicho. É uma coisa dessa.
É.
Uma coquinha. Outra. É isso aí, cara. Aquele negócio é muito bom. Amor infinito.